Vamos então conhecer os títulos que o António Feliciano vai desenvolver dentro de momentos. Feliciano.
Boa noite, vamos então aos destaques. Cidadãos não pagam luz em Bexiga e fazem ligações ilegais. Luís Antunes pediu ajuda à Câmara, mas já lá vão 2 anos e nada. Antiga gráfica cada vez mais perigosa para a via pública. Trabalho de alunos coloca a nu fragilidades do edifício. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Moraes.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu com períodos de muita nubosidade, tornando-se pouco nublado na região sul a partir do meio da manhã. Períodos de chuva fraca ou chuvisco no Algarve até o início da manhã. Vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas. Acentuado arrefecimento noturno com formação de gelo geada nas regiões do interior, norte e centro. Alguma nublina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 13 graus para a Guarda, 15 para o Porto, 16 para Tomar, 17 para Leiria, 18 para Coimbra, Lisboa e Évora e 19 para Castelo Branco, Santarém e Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Há famílias de etnia cigana que não pagam eletricidade na localidade de Bexiga, freguesia de Payalvo. E uma cidadã já foi mesmo apanhada em flagrante delito face a ligações ilegais que são feitas a postes públicos. A situação foi denunciada por Luís Antunes, presidente da Junta, que lamentou que a Câmara de Tomar esteja a tardar numa intervenção para resolver o problema. O autarca aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal para referir que a família em causa está disposta a pagar a eletricidade caso a autarquia ajude neste processo. Mas já lá vão 2 anos, lamenta Luís Antunes, que abordou outros problemas sociais naquela freguesia em torno de cidadãos da referida etnia.
Tenho muitos problemas sociais, nomeadamente habitação na minha freguesia. Eu tenho 4 polos de etnias ciganas na nossa freguesia. É importante dizer que alguns desses polos não têm casa de banho. Também é importante dizer isto, que tenho tido uma pedagogia de tentar carrilar o que está descarrilado e, nomeadamente, estão todos a pagar já a água que consomem e a luz, excepto em Bexiga. E em Bexiga andamos há 2 anos a dizer, porque eu, na altura que tomei conhecimento, não fiquei mais com o menino nos braços. Disse à Câmara, eles vão buscar a luz ao poste público mais perto. Eu disse, vocês não vão fazer mais isto porque isto traz-vos complicação. Falei na junta, conversámos e dissemos, a gente faz a parede e põe a caixa. A Câmara faz a puxada e eles pagam a luz. Eles pagam a luz. Bom, mas isto já se arrasta há 2 anos. Tenho aqui uma mulher de 60 anos, 60 e tal anos, uma cigana, foi apanhada em flagrante e que vai fazer 70 horas de trabalho de reinserção social. E o que ela me diz é assim, eu não posso levar o meu menino e mais ali o meu Carlos, são dois rapazotes já maduros, e eles vão limpar para cumprir estas 70 horas e ando ao pé deles. E eu é que fico com este menino nas mãos. É importante, na parte social, algumas casas de banho, os serviços sociais têm levantamento, e se não têm levantamento, eu estou disponível para ir acompanhar uma técnica aos 4 e vamos ver como é que eles estão instalados. E repito que estou aqui a colocar este assunto, que tem assuntos ainda muito mais graves do que estes, não na etnia cigana. Só estou a falar na etnia cigana porque veio à baila. É importante que amanhã não digam em Payalvo que eu estou aqui a arranjar casa para os ciganos e que não me lembro dos outros. Que fique bem claro, foi por falarmos nisto. Quando ouço falar em casas novas, que venham as casas novas, mas que se dê o mínimo de dignidade e, acima de tudo, que ajude neste trabalho pedagógico que a Junta de Payalvo tem feito. Já estão a pagar todos água, têm todos luz, certo? Chega.
Um dos mais emblemáticos espaços do Centro Histórico do Tomar, a Gráfica, foi alvo de um estudo levado a cabo por alunos do 12º M da Escola Secundária Jacome Raton. Trabalho este apresentado em plena sessão da Câmara de Tomar, altura em que os alunos expressaram alguns dos resultados obtidos e questionaram também o Executivo sobre aquilo que está projetado para aquela estrutura, que, recorde-se, é privada. Situado na Rua Infantaria 15, a meio caminho entre a Praça da República e o Cine Teatro Paraíso, o imóvel albergou uma gráfica e uma papelaria-livraria, encontrando-se atualmente devoluto e profundamente degradado. Este facto levou à elaboração do estudo, apresentado à autarquia, e onde é colocado um conjunto de questões, nomeadamente sobre a segurança da estrutura. Como revelou o vereador Rui Serrano, não têm sido efetuadas vistorias ao espaço e há real possibilidade da queda de materiais para a via pública.
Não fizemos nenhuma vistoria ao edifício. O que posso adiantar é que tivemos já reuniões com o proprietário, desde o início do mandato, no sentido de proceder à intervenção no âmbito das áreas de reabilitação urbana, do qual o proprietário mostrou interesse em intervir, procurando, de certa forma, um enquadramento ao nível dos fundos comunitários. E, portanto, neste momento, o que posso dizer acerca de, em relação ao edifício, o estado de conservação é um estado de conservação que requer atenção e acompanhamento, porque é um edifício que está devoto há bastante tempo e que se encontra num estado de degradação avançado, onde o proprietário está sensível em fazer uma intervenção de forma a reabilitar e de tornar de uso comunitário, se assim podemos entender, o uso que está pensado para esse edifício. Existe a possibilidade, na cobertura de queda, de eventualmente de algumas telhas, isso é uma possibilidade. Alertámos o proprietário para essa questão. A outra questão que estava-se a referir em relação aos maus cheiros não é algo que nos tenha também sido reportado, mas iremos ter em consideração, com certeza.
Quanto à questão da reabilitação do imóvel, este processo implica um elevado investimento. Como referiu a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, os proprietários pretendem recorrer a fundos comunitários que estão definidos para o efeito. O problema, neste momento, reside na definição das normas que vão constar do instrumento financeiro e que ainda estão por aprovar no âmbito do quadro comunitário 2020.
Apesar do edifício estar implementado na área de reabilitação urbana, onde cada proprietário tem um conjunto de benefícios fiscais para poder reabilitar, aquele edifício está ocupado. Uma das frações do edifício é bastante grande e uma das frações tem inquilinos. E, portanto, os proprietários é que deverão de saber como é que vão resolver a questão dos inquilinos, dependendo do uso que lhe pretendam dar ou não. Por outro lado, os proprietários também, e porque a intervenção, apesar dos benefícios fiscais que existem por estar implementado na área de reabilitação urbana, os proprietários irão recorrer a fundos comunitários para poder reabilitar o edifício. E os fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020 e para proprietários, está única e exclusivamente podem única e exclusivamente recorrer a uma coisa que se chama instrumento financeiro. E a regulamentação do instrumento financeiro ainda não saiu, ou seja, neste momento, nem os proprietários privados, nem os proprietários públicos, para poderem reabilitar, ainda não sabem, permita-me a expressão, com que linhas é que se cozem para poder fazer essa reabilitação. E daí o processo, quer por parte dos privados que estão efetivamente interessados, e isso passa-se não só com aquele edifício, mas com muitos outros edifícios aqui no nosso centro histórico, está atrasado, porque efetivamente os proprietários não sabem com o que é que podem contar através do instrumento financeiro.
O Partido Socialista de Tomar realizou nesta segunda-feira, no edifício sede da Junta Urbana, em Santa Maria dos Olivais, um debate sobre o Orçamento de Estado relativo a 2016. A iniciativa, que contou com a presença de eleitos do PS na Assembleia da República, teve como principal convidado o deputado João Paulo Correia, acompanhado, na mesa, por Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar do PS, António Gameiro, presidente da Distrital de Santarém, também eles deputados, para além de Anabela Freitas, eleita pelo Partido Socialista como Presidente da Câmara de Tomar. Registo no período de intervenções para as palavras de António Gameiro, que falou de mudança do paradigma.
Que muda um pouco o paradigma a que estávamos habituados a ver o Orçamento de Estado. Um Orçamento de Estado restritivo, austeritário, um Orçamento de Estado vinculado apenas a grandes metas orçamentais e sem nenhuma preocupação social. E eu julgo que, se há uma linha que podemos hoje com clareza sublinhar desta proposta de orçamento do PS, é que é um orçamento que não vira completamente a página da austeridade, mas já pegou na página e já ela já está tendencialmente a virar para o outro lado, com um acentuar de preocupações sociais que são extremamente importantes para o nosso dia-a-dia, para o dia-a-dia das nossas populações. E eu gostava de sublinhar, uma vez que agora terminamos um processo eleitoral no PS, de sublinhar, de facto, também a abertura que este Governo tem tido, coisa que continuou, não teve, para duas coisas essenciais que o Orçamento de Estado comporta numa parte, mas não comporta noutra. Uma tem a ver com o facto das freguesias e dos municípios terem um conjunto de artigos que, de certa forma, já permitem um certo desafogar da atividade municipal e da atividade autárquica. E, por outro lado, tiro um pouco a mão do Estado daquilo que eu achei mal, mas achei mal desde o tempo do nosso governo Sócrates, que foi uma tentativa de conseguir uma pretensa redução do déficit à conta daquilo que era a redução da despesa das autarquias locais. Porque, para já, o peso da despesa pública das autarquias locais no PIB é diminuta. Em segundo lugar, porque talvez fosse preciso, de facto, impregnar a atividade autárquica de mais rigor. E a Lei das Finanças Locais de 2007 do PS trouxe algum desse rigor. Mas, a partir daí, exagerou-se tanto que se chegou a uma lei de compromissos que espartilhou, estrangulou e paralisou muito da atividade municipal dos nossos municípios.
Presente no debate esteve também a Presidente da Câmara de Tomar. Anabela Freitas falou das limitações que este orçamento ainda coloca à atividade das autarquias, como o IVA nos transportes escolares, entre outras.
As autarquias estão com um quadro de pessoal envelhecido, estão com um quadro de pessoal, em alguns casos, com falta de qualificação para aquilo que são as competências que hoje em dia se pede às autarquias. Muitas das autarquias do nosso país já deixaram de poder cumprir aquilo que eram as suas competências por falta de pessoal, e se bem que agora é dada esta possibilidade de podermos contratar, não nos é dado meios financeiros, leiam-se, é isso que nos interessa, para que possamos fazer face ao aumento dessa despesa. Como é que isto poderia ser feito? Eu já nem digo aumentar uma transferência direta da Administração Central para a local. Mas, por exemplo, acho que não é justo, baixou-se o IVA da restauração, parece muito bem, dinamização da economia local, não baixar o IVA dos transportes escolares, onde pagamos 23%. E não baixar o IVA da iluminação pública, onde pagamos 23%, é, desculpem, manifestamente injusto. Se calhar, se as autarquias pagassem 6% nos transportes escolares, nas refeições escolares e na iluminação pública, estaríamos certamente com margem para podermos efetivamente renovar aquilo que são os quadros de pessoal das autarquias e preparar os quadros de pessoal para aquilo que são as competências das autarquias. E, portanto, eu temo que, se não se pode aumentar a rúbrica com despesa com pessoal, vai-se aumentar a rúbrica de despesa de aquisição de bens e serviços, e, portanto, o que leva à descapitalização daquilo que é o poder local e até a administração pública no seu todo.
Na resposta ao deputado, João Paulo Correia deixou algumas novidades que introduzem apoios diretos à atividade autárquica, como a redução do IVA nas refeições escolares.
Fim das limitações à contratação de trabalhadores vai permitir que muitas câmaras e muitas juntas de freguesia que têm ainda hoje colaboradores de recibos verdes possam, de facto, transformar esse vínculo precário em contratos de trabalho a termo ou por tempo indeterminado. Como também, para as juntas de freguesia, este Orçamento de Estado traz a novidade de que o orçamento da junta de freguesia poderá suportar, por exemplo, um caso de uma junta de freguesia com mais de 20 mil eleitores, que tem direito a um regime de tempo inteiro e pago pelo orçamento do Estado, esse regime de tempo inteiro, se for a opção da junta de freguesia, para além do presidente de junta, passa a poder ter mais dois vogais em regime de tempo inteiro, desde que seja pago pelo orçamento da junta de freguesia. Como também dado o pontapé de saída para um projeto que vai ao encontro daquilo que nós sempre defendemos para a escola pública, a oferta dos manuais escolares. Muitas câmaras do país oferecem manuais escolares. É uma opção política e também de acordo com a capacidade orçamental das câmaras municipais. O que é certo é que as que não atribuem, porque não é essa opção política, ou não podem, porque estão esmagadas pelo endividamento e pelas heranças que receberam, como eu sei que acontece também aqui em Tomar, o que é certo é que o próprio Estado vai assumir essa responsabilidade e essa despesa. E, portanto, o próprio Estado vai atribuir os manuais escolares no primeiro ciclo. Apesar do IVA para a iluminação pública e para o transporte escolar não descer neste orçamento do Estado, como disse a Anabela Freitas, desce o IVA das refeições escolares, desce para 13%. Desce o IVA das refeições escolares. Portanto, é uma pequena compensação que é dada às câmaras municipais.
Está apresentada a edição de 2016 da linha Summer Fest, que irá decorrer no dia 23 de abril. A Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira, pela voz do presidente Lino Lopes, que se fez acompanhar pelos dirigentes Francisco Lopes e Celestino Rodrigues e por Pedro Silva, da Andamento Produções, deu a conhecer qual o programa previsto para o festival, sendo que a maior novidade tem mesmo a ver com o local onde será realizado, ou seja, no pavilhão multiusos da Linhaceira, espaço que será inaugurado uma semana antes. Lino Lopes, presidente da ACR, começou então por dar conta dessa novidade em conferência de imprensa que teve lugar na estalagem de Santa Iria.
Esta é a grande novidade. Nós temos utilizado sempre uma tenda também multiusos que é a propriedade da coletividade e que tem sido a nossa casa nestas edições que já vamos em 4 anos, penso eu, a fazer estas edições do Summerfest. O Summerfest é um festival que nós optámos logo na primeira vez que fizemos por ser uma edição em cada fim de semana por mês, portanto, ou seja, na altura do verão, fazemos em junho, em julho e em agosto. Aqui, dado que vamos fazer a inauguração do nosso pavilhão no dia 17 de abril, optámos por, 8 dias depois, fazermos o primeiro dia de festival deste ano de 2016, já dentro do pavilhão. Vamos ter já uns artistas diferentes do que temos tido até agora e também uma colaboração de Andamento Produções, que tenho aqui ao meu lado esquerdo o Pedro Silva, e que a colaboração dele, além da ajuda que é fundamental nesta situação para que o festival possa evoluir, tem também a ver com a escolha dos artistas.
Quanto aos nomes confirmados para o Linha Summerfest, registo para o DJ Mastic Soul e ainda para o Zatoa. Pedro Silva fez a apresentação dos cabeças de cartaz.
A Andamento Produções surge neste projeto a convite da Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira, através aqui do seu digníssimo presidente, o seu Lino, e efetivamente o nosso papel neste evento passa por, digamos assim, assegurar e coordenar os aspectos relacionados com o agenciamento dos artistas e a produção dos espetáculos. Paralelamente a isso, depois vamos colaborar aqui de uma forma mais global noutros aspectos do evento aqui com a Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira, tentando aqui também fazer o nosso papel enquanto produtores de ajudar aqui os promotores do evento a que ele possa correr o melhor possível. Chegámos a este cartaz fruto de várias reuniões que tivemos e a escolha prendeu-se essencialmente com o objetivo de ter um cartaz forte na sua globalidade, sendo que para que pudéssemos ter esse cartaz forte chegámos cedo à conclusão que tínhamos que ter uma banda com peso e um DJ também igualmente de renome. É por isso que no cartaz temos Mastic Soul, que é um dos DJs mais conceituados, reconhecidos e prestigiados do país, que, como sabemos, arrasta multidões não só até em Portugal como internacionalmente, um pouco por todo o mundo. E, por outro lado, os À Toa, que é uma das bandas de sensação do momento em Portugal, um bocadinho até num percurso semelhante àquilo que ocorreu em 2015 com os Dama, por exemplo, e que é uma banda que atualmente tem músicas a passar constantemente nas rádios mais ouvidas em Portugal, como por exemplo a Rádio Comercial, e que é uma banda que está a crescer e que vai ser uma das bandas com muita visibilidade ao longo de 2016.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A Organização Mundial de Saúde apelou aos Estados-membros da Europa que invistam na saúde eletrónica, que afirmou ter potencial para salvar vidas e poupar dinheiro. Num relatório publicado sobre a saúde eletrónica e a saúde, ou seja, qualquer atividade em que um meio eletrónico é usado para fornecer informação, recursos ou serviços relacionados com a saúde, a Organização Mundial de Saúde conclui que é já uma realidade na maioria dos Estados-membros da Europa. Em muitos países, a e-saúde está a revolucionar os serviços de saúde e a informação necessária para apoiá-los. Os utentes têm mais poder porque têm acesso à informação e aconselhamento. Isto está a aumentar a qualidade da saúde e a desafiar os papéis tradicionais dos profissionais de saúde. A e-saúde poupa vidas e dinheiro, mas apesar de muitos exemplos inspiradores, este relatório mostra que não está a ser adotado homogeneamente na região. É preciso mais investimento para se alcançar os objetivos da Agenda Saúde 2020. Dos 47 Estados-membros da região europeia da Organização Mundial de Saúde que responderam ao inquérito, 93% disponibilizaram financiamento público para programas de saúde. 81% relatam que as suas organizações de saúde usam redes sociais para promover mensagens em campanhas de saúde, no entanto, sem qualquer política nacional para governar os meios sociais na saúde, o que torna o setor informal e não regulado. Também a saúde móvel, o uso de tecnologias móveis para apoiar a informação e a prática de saúde tem vindo a crescer. A utilização das aplicações para aceder a registros dos doentes, o uso de telemóveis para relembrar aos utentes as suas consultas. No entanto, a crescente utilização não tem sido acompanhada de regulação, já que 73% dos países inquiridos não têm uma entidade responsável pela supervisão da qualidade, segurança e fiabilidade das aplicações móveis e apenas 3 países fizeram uma avaliação dos programas apoiados pelo governo. Na telesaúde, 83% dos países usam a teleradiologia e 72% usam a monitorização remota dos pacientes. O relatório recomenda, por isso, um maior compromisso político na saúde eletrónica, a criação de estratégias dedicadas ao setor, uma orientação para a telesaúde e mais regulamentação na saúde móvel. Defende ainda uma aposta na literacia digital e de saúde dos profissionais de saúde e do público em geral. O governo português quer dotar os portugueses de ferramentas que corrijam a literacia das várias gerações em matéria de saúde. Por isso, anunciou que pretende investir no desenvolvimento de aplicações para telemóveis destinadas a promover a vida ativa e a prevenir situações de dependência da população jovem. Vai avançar com um projeto piloto de promoção de conteúdos sobre saúde em salas de espera e atendimento de domicílios, centros de saúde e instituições de pessoas dependentes. O objetivo é ajudar a conhecer melhor os serviços de saúde, promovendo uma utilização mais eficaz e eficiente. Em setembro do ano passado, havia mais de 165 mil apps de saúde, a maioria inúteis e muitas feitas sem acompanhamento de profissionais de saúde.
ERPS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERPS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.